Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje estamos neste domingo, vamos celebrar a Assunção da Virgem Maria. Lembremos aqui o significado dessa Assunção. Em 1950, o Papa Pio XII definiu a Assunção de Maria como dogma, ou seja, como ponto referencial de sua fé. Maria, no fim da sua vida, foi acolhida por Deus no céu, com corpo e alma, ou seja, coroada plena e definitivamente com a glória que Deus preparou para os seus santos. Assim como ela, foi a primeira a servir a Cristo na fé. Ela é a primeira a participar da plenitude de sua glória, a perfeitissimamente redimida. Maria foi acolhida plenamente no céu porque ela acolheu o céu nela, inseparavelmente. A festa, então, portanto, que nós celebramos hoje, é uma felicitação de Maria da parte dos fiéis, que nela vem, ao mesmo tempo, a glória da Igreja, a prefiguração da sua própria glorificação. A festa tem a sua dimensão de solidariedade dos fiéis com aquela que é a primeira, a mãe dos fiéis. Daí a facilidade que se aplica em Maria quando a gente vê no texto de Apocalipse da primeira leitura. Originalmente, uma descrição do povo de Deus que deu à luz ao Salvador, depois refugiou-se no deserto. E a igreja perseguida do primeiro século. Até a vitória final de Cristo. Na segunda leitura, a Assunção de Maria ao céu é considerada como a antecipação da ressurreição dos fiéis que serão ressuscitados em Cristo. Observando-se, portanto, que a glória de Maria não a separa de nós, mas une mais intimamente a nós. Merece a consideração, sobretudo, tudo no texto de hoje, no Evangelho que nós chamamos de Magnificat, que hoje ganham nova atualidade para traduzir a pedagogia de Deus. Deus recorre aos humildes para realizar suas grandes obras. Deus escolhe o lado de quem, aos olhos do mundo, é insignificante. Podemos ler no Magnificat a expressão da consciência de pessoas, que são as humildes. No sentido bíblico, isto é, rebaixadas, humilhadas, oprimidas, e a humildade não como aplaudida virtude, mas como baixo estado social. Maria, que nem tinha um status de casada e de toda uma comunidade de humildes, o pequeno rebanho, tão característico do Evangelho, na maravilha acontecida a Maria, a comunidade dos humildes vê claramente que Deus não obra através dos poderosos. Antecipa a realidade escatológica, o fim do mundo, em que será grande quem confia em Deus, que se tornou seu servo ou sua serva, e não quem quis ser grande com as suas próprias forças, pisando em cima dos outros. Assim, realiza-se tudo o que Deus deixou entrever desde os tempos dos patriarcas, as promessas. Pois bem, a glorificação de Maria no céu é a realização desta visão escatológica, o final dos tempos. Nela é coroada a fé e a disponibilidade de quem se torna servo da justiça e bondade de Deus. Importante aos olhos do mundo, mas grande na obra que Deus realiza. É a Igreja dos pobres de Deus que hoje é coroada. A arte litúrgica deverá, portanto, suscitar nos fiéis dois sentimentos dificilmente conjugáveis: o triunfo e a humildade. O único meio para unir esses dois momentos é colocar tudo nas mãos de Deus, ou seja, esvaziar-se de toda a glória pessoal na fé que Deus já começou a realizar em plenitude das promessas. E em Maria, vislumbramos a combinação ideal da glória da humanidade, da humildade. Ela deixou Deus ser grande na sua vida. E, portanto, o Evangelho de hoje, que a gente vê, que nós chamamos de Magnífice, de Maria, é um resumo da obra de Deus com ela e se tornando nela. Humilde serva, nem tinha sequer o status de mulher casada, como a gente já ressaltou, ela foi exaltada por Deus para ser mãe do Salvador e participar da sua glória, pois o amor de Deus une para sempre. A sua grandeza não vem no valor de que a sociedade lhe confere, mas na maravilha que Deus opera nela. Um diálogo de amor entre Deus e a moça de Nazaré. Ao convite de Deus responde o sim de Maria. E a doação de Maria na maternidade e no seguimento de Jesus. Responde o grande sim de Deus, a glorificação de sua serva. Em Maria, Deus tem espaço para operar maravilhas. Em compensação, os que estão cheios de si mesmos não deixam Deus agir e por isso são despedidos de mãos vazias, pelo menos no que diz respeito às coisas de Deus. O Filho de Maria coloca na sombra dos poderosos deste mundo, pois enquanto estes oprimem, ele salva de verdade. Essa maravilha só é possível porque Maria não está cheia de si mesma, como que confiam no seu dinheiro e no seu status. Ela é serva, está a serviço, como costumam fazer os pobres, e por isso sabe colaborar com as suas maravilhas de Deus. Sabe doar-se, entregar-se àquilo que é maior do que sua própria pessoa. A grandeza do pobre é aquele que se dispõe para ser servo de Deus, superando todas as servidões humanas. Mas, para que seu serviço seja a grandeza, tem que saber decidir a quem serve. Deus ou aos que se arrogam injustamente o poder sobre seus semelhantes. Consciente de sua opção, o pobre realizará coisas que os ricos, presos na sua autossuficiência, não realizam. A radical doação aos outros, a simplicidade, a generosidade, sem cálculo, a solidariedade, a doação, a gratidão, a criação de um homem novo, de um mundo novo, de um mundo de Deus. A vida de Maria, a serva, assemelha-se ao do servo Jesus, exaltado por Deus por causa da sua fidelidade até a morte. O amor torna semelhante as pessoas, também a sua glória. Em Maria, realiza-se desde o fim de sua vida na terra, o que Paulo descreve na segunda leitura, a entrada que pertencem a Cristo na vida gloriosa do Pai, uma vez que o Filho venceu a morte. Congratulando Maria, congratulando-nos a nós mesmos e à Igreja, pois a Mãe de Cristo, Mãe da Fé, Mãe é também Mãe da Igreja. Na mulher vestida de sol na primeira leitura, confunde-se os traços de Maria e da Igreja. A sua glorificação são as premissas da glória dos seus filhos na fé. No momento histórico que vivemos e dentro dessa pandemia, a contemplação da serva gloriosa pode trazer uma luz preciosa, que seria a humilde serva no século XXI, século da publicidade, do sensacionalismo, da indecisão, do medo, da insegurança que estamos vivendo hoje. A sua história é serviço humilde e glória escondida em Deus. Não se assemelha isso à Igreja dos pobres? A exaltação de Maria é um sinal de esperança para os pobres. Sua história joga também uma luz sobre o papel da mulher, especialmente a mulher pobre, duramente oprimida, Maria é a mãe da libertação. O Evangelho solidariza com a Assunção de Maria, apresenta duas mulheres que se solidarizam e se auxiliam. Ambas estão grávidas. Isabel está grávida de João Batista, o anunciador do Messias. Maria, a nova arca da aliança, carrega dentro de si o Deus humano. Dessas duas mulheres, uma idosa e estéril, e uma outra jovem não casada, não se esperaria que pudessem engravidar, pois possuem dois ventres cheios de vida. São mulheres que reconhecem ao agir do Espírito de Deus em seus corpos, um estéril e outro virginal. Além das mulheres, temos o encontro de duas crianças ainda no útero de suas mães. Isabel, cheia de Espírito Santo e de alegria, saúde e acolhe Maria com um belo hino que proclama bendita entre as mulheres e identifica como a mãe do Senhor. Até o fruto do seu ventre exulta de alegria. Por sua vez, em resposta a Isabel, Maria proclama o cântico do Magnificat, engrandece. Nesse hino, ela exalta a ação de Deus em favor dos pobres e humilhados e reconhece a sua misericórdia e se estende sobre os que o temem. Maria é a mulher forte que luta pela igualdade, pela superação das injustiças. Em seu cântico exprime como que o caminho ser trilhado como pelo seu filho. O final do Evangelho diz que Maria ficou 3 meses com Isabel. Isso lembra a história da Arca da Aliança. Permaneceu 3 meses na casa de Obed-Edom. Segundo Samuel 6:11. Maria, portanto, é na nova Arca da Aliança porque carrega dentro de si o Deus encarnado. A misericórdia de Deus sinaliza pela antiga aliança, realiza-se plenamente na pessoa de Jesus. João reconhece isso, o que explica seus pulsos de alegria ao acolher a novidade. A solenidade que celebramos hoje da Assunção nos leva a refletir sobre o encontro dessas duas mulheres. Encontro possível graças à sua intimidade profunda com o Deus da vida. Como diz o Papa Francisco, a pessoa humana cresce, amadurece, santifica-se tanto mais quanto mais se relaciona. Sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas. Maria, antes de subir ao céu, desceu ao encontro dos pobres, os marginalizados, os preferidos do Pai. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós, que celebramos hoje a Assunção de Maria. Maria que se mostra humilde. Maria que se mostra entregue, dando o seu sim. Que nós também possamos entregar a Jesus o nosso sim. Dizer como Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, seu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração e a todos que o respeitam. E é isso que nós queremos, que você peça a Maria, nossa mãe, que tenhamos o nosso coração de humildade, de ajudar os mais pobres, os necessitados, aqueles que nós precisamos. Aqueles que mais precisam. Pedir também porque superemos essa pandemia, que as pessoas possam ter trabalho, comida, casa, para que possamos superar esse momento dessa pandemia. E que eu tenho certeza que ela nos ajudará a caminhar em frente e superar todos esses momentos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, saudamos, reverenciamos, rezemos e também vemos a Maria, que está junto do Pai, aquele que quer que sejamos, que a gente possa sim fazer com que esse momento que a gente está refletindo a Assunção de Maria, que cada um de nós possamos espelhar nela naquilo que é o mais importante, a sua humildade e o seu voto de sim. Que tenhamos uma boa semana, uma semana com as graças e bênçãos de Deus, com saúde, paz e amor. E que possamos sim renovar o nosso sim e colocar no nosso coração a humildade de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.